Oi, me chamo Dalvina Mota.
Oi, gente, me chamo Valesca Maria, falo do Cearenciando.
Estamos aqui no podcast Cearenciando,
o podcast do governo do Ceará.
Muito bom! O podcast Cearenciando hoje começa de um jeito muito diferente, muito especial, com convidadas e convidados especiais, né? Eu sou Larissa Falcão, normalmente costumo apresentar, iniciar esse podcast aí com a apresentação, mas hoje a gente fez de uma forma diferente, porque a temporada de 2021 tá chegando ao final, e nós convidamos a Dalvina Mota, a Valesca Maria, que estão aqui no nosso estúdio, com a participação do Miguel, que é o filhinho da Valesca, e o Alisson Oliveira, que está no link com a gente, que são participantes do projeto Virando o Jogo. O Virando o Jogo é um projeto desenvolvido pela vice-governadoria do governo do Ceará. E para conversar com a gente, eles estão aqui, né? Muito bom recebê-los no Cearenciando, não é, Lúcio Filho?
Oi, Larissa. Oi, pessoal. Você que apertou o play, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E para quem não conhece o projeto Virando o Jogo, ele começou em 2019 com a primeira edição e é voltado para jovens com idade entre 15 e 19 anos, que nem trabalham e nem estudam, de 28 bairros de Fortaleza. E tem como objetivo trazer novamente esse público para o ambiente escolar, além de promover oportunidades de capacitação profissional.
Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida.
Cearenciando mar, deixa eu falar, a conversa proseada made in Ceará. Vai da tia que bota a cadeira ali na calçada, passa pelo jangadeiro e o véi que pega a enxada, pra arar a terra de onde inventar a panelada, de onde vem um povo forte desbravar as estradas, povo que inventou repente, de repente virou rima, povo inteligente porque o QI é lá em cima.
E o Alisson dos Anjos foi um dos primeiros beneficiados com o projeto Virando o Jogo e agora ele é articulador. Ele está com a gente e vai também dar o seu recado. Tudo bom, Alisson? Seja bem-vindo.
Oi, galera. Eu sou o Alisson. Eu sou um dos primeiros beneficiários, né, que tiveram a oportunidade de fazer o projeto Virando o Jogo. E hoje nós estamos aqui para discorrer como foi essa etapa tão importante das nossas vidas e tão proveitosa.
Seja bem-vindo, Alisson. É um prazer recebê-lo aqui no Cearenciando. No Virando o Jogo são desenvolvidas atividades de cunho social, cultural, esportivo e de qualificação profissional, além de incentivar os jovens para retornar à escola. O projeto também fomenta ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Os jovens participam do módulo Ação Comunitária, com direito a uma bolsa de ajuda de custo. O projeto também tem parceria com o SENAC para qualificação profissional e inserção produtiva. Dentre os cursos ofertados estão os de fotografia, barbearia, eletricista, entre muitos outros. E olha, no episódio 86 do Cearenciando, a gente já conversou com a vice-governadora Isolda Sela. E ela explicou para a gente essa iniciativa. Nós vamos ouvir um trecho agora.
Tem um olhar do governo para a promoção da vida das pessoas desde do nascer no Ceará, né, até o momento da pessoa estar adulta e podendo se responder, né, pela sua própria vida, pelo seu organizar um bom projeto de vida. Esse é o nosso horizonte. Então, tem diversas ações voltadas para as crianças mais novinhas, com mais infância, Ceará, um programa coordenado pela Onélia, com a participação da SPS, da Secretaria de Proteção Social e de outras. Tem todos os esforços na etapa escolar, esse esforço para garantir uma boa escola para as crianças. E tem, assim, esses jovens que, por motivos variados, eles tiveram uma interrupção na vida escolar deles, eles abandonaram a escola, Estão, muitas vezes, assim, uma parte deles, né, num momento, precisando de um suporte, um apoio, uma retaguarda, uma dinâmica que os ajude a reorganizar os seus projetos de vida. Então, o que é que eu falo assim de reorganizar projeto de vida? É para aqueles que abandonaram a escola sem ter concluído a educação básica, ter essa oportunidade e querer, né? O mais importante é querer, para que possam pôr em prática aí esses vínculos, e também outras oportunidades de formação profissional, de descobertas sobre seus talentos, de repente suas vocações, sobre experiências construtivas, experiências que sejam ricas para eles, de se envolver em atividades comunitárias, em convivências saudáveis. Então, eu acho que é um menu assim voltado exatamente para chegar bem aos jovens e o que a gente espera aprender muito com isso e poder, inclusive, expandir esse programa, essas ações, a partir já de boas evidências, né? Esse tem sido o nosso desejo.
Mas agora mesmo a gente vai conversar com quem está aqui no estúdio, né? Já estou vendo aí os sorrisos. E também com quem está no link, que é o Alisson. Então eu vou começar pela Dalvina Mota, para saber como foi esse início no Virando o Jogo, em qual edição você participou, Dalvina. Conta para a gente aqui de Seara em Sendo.
O Virando o Jogo, eu sou da primeira edição também, do Virando o Jogo, e foi incrível. Cara, sim. Sem exceção, foi muito bom. Eu tive várias oportunidades que hoje eu tenho um pouco de noção das coisas, porque como eu passei uma fase muito difícil da minha vida e o projeto, ele meio que me abraçou, porque eu tava assim sem estrutura, entendeu? E o projeto, ele me abraçou de uma tal forma que eles nem mesmo sabiam. Então, foi muito incrível, gostei, amei a experiência. Soube aproveitar cada momento. Conheci vários professores maravilhosos que hoje ainda eu tenho, que ainda tenho contato. E é isso, mano.
Dalvina, é só para quem tá ouvindo a gente, para localizar, porque assim, o Virando o Jogo, ele acontece em muitos bairros, né, da capital,
Sim.
em algumas áreas. Essas áreas geralmente são de vulnerabilidade social e elas são escolhidas justamente por isso, para transformar. Eu queria que você contasse qual é o seu bairro onde você mora, como foi que você soube, né? Porque você conta da transformação, mas como foi que você soube desse projeto? E qual curso você fez no período?
Bom, eu sou da área do Pirambu. Eu conheci através de uma amiga que me indicou para eu poder me inscrever. Aí eu me inscrevi, escrevi eu e minha irmã. A gente se inscrevemos, concluímos e fizemos. Eu fiz a área de maquiagem. É uma área que eu gosto muito. E é isso, eu gosto muito mesmo de maquiagem. Gosto de maquiar, transformar as pessoas.
Valesca, agora você, como é que foi essa sua experiência? Conta pra gente.
A minha experiência no projeto foi muito boa, eu gostei muito, foi uma experiência única, né? Em que eu já tinha parado de estudar, eu tinha acabado de ter meu filho, acho que ele estava no período de 3 meses.
Ele tá aqui, inclusive, né? O
O
Miguelzinho tá
Miguel.
aqui com a gente. Você deve ter ouvido ele participando do Cearenciando. E agora ele foi conhecer o Palácio da Abolição, enquanto a mamãe Valesca tá contando um pouco dessa sua história.
Então, aí ele estava com uns 3 meses, quando o Samuel, o monitor lá do projeto, foi lá na casa da minha mãe perguntando se eu queria participar desse projeto, Virando o Jogo Superação. Eu me interessei, fiz a minha inscrição e fui aceito, né? Eles aceitaram a minha inscrição, eu estava no período de. Ia fazer 20 anos, né? Então, eu gostei muito. da minha experiência, né? Porque eu não tinha terminado meus estudos. Foi através do projeto que eu quis retornar a estudar, né? Concluí meus estudos ano passado, graças a Deus. E esse ano eles me indicou para eu ir fazer uma entrevista, né? É, para fazer uma seleção do Banco do Nordeste. E graças a Deus eu fui aceita.
Olha aí. E o Alisson também está com a gente aqui. Ele, além de ter sido um dos primeiros participantes do projeto, hoje o Alisson é articulador do projeto Virando o Jogo. Então conta pra gente um pouquinho como foi essa tua experiência.
Eu sou morador, né, do bairro do Bom Jardim. E por aqui no bairro nós temos uma associação de moradores, a qual uma das pessoas ela gosta muito de ajudar as pessoas, a comunidade, de envolvê-las em projetos sociais, em ajudas comunitárias. E ela já tinha inscrito vários jovens. Ela tinha inscrito mais ou menos uns 10 jovens. E no momento que estava tendo as inscrições, eu estava viajando. Né? Nesse momento, em 2019, eu já tinha terminado meus estudos. Tinha trabalhado no começo do ano, mas não tinha dado muito certo, então estava mais em casa nesse tempo. Era no final do ano, então a gente no final do ano só quer curtir, só quer farrear, mais ou menos essas coisas. E ela me ligou dizendo que tinha um projeto, que era gratuito do governo, explicou que tinha uma bolsa, explicou as coisas de uma maneira mais rápida. E ali eu fiquei muito intrigado, né, para saber como era o projeto. Aí na semana seguinte eu voltei, ela conseguiu segurar a minha vaga, porque estava já no fim das inscrições, mas graças a Deus e ao esforço dela eu consegui entrar no projeto, concluir ele até o final. Foi a primeira edição a qual eu participei. Foi uma das etapas mais difíceis, talvez, porque nós tivemos, no decorrer do projeto, a pandemia, infelizmente. E muitas aulas presenciais não puderam ser feitas. Então, maior parte do tempo a gente ficou numa parte online. Né? No 2020 a gente ficou muito tempo online. E isso dificultou muito porque a gente não teve aquele contato maciço com o próprio projeto. E aí, na volta, nós pudemos, né, voltar para a parte da qualificação, né, a parte de ação comunitária, como eu sempre digo, onde eu vou, é a melhor parte do projeto, porque é quando você trabalha em grupo, você começa a dialogar mais e você começa a ter um protagonismo mais vigente para você. E depois disso, né, no ano agora de 2021, que para muitos foi difícil, né, foi catastrófico, para mim não foi fácil, mas graças a Deus, através do projeto, eu consegui ser articulado hoje. Então, hoje eu ajudo jovens, né? Hoje eu sou aquele que pode ajudar jovens, que pode incentivar jovens, né? Assim como eu fui incentivado lá atrás. E sendo um exemplo de que o projeto tem frutos, ele tem resultados, eu me sinto muito grato de hoje sendo articulador, né? E o projeto ele me trouxe esse fruto gratificante para a minha vida, de não só ter um emprego, mas também de poder ser um agente de bom exemplo na vida das pessoas, de mostrar para esses jovens que eles podem ter um caminho diferente e eles podem, através de um projeto como esse, ter escolhas boas para a sua vida. Então, essa foi minha trajetória, né, de aluno, né, desde 2019, terminando o curso agora em 2021, terminando o projeto em 2021 e se tornando articulador. Essa foi a trajetória do Alisson nesse projeto que tem ajudado tanta gente na nossa Fortaleza.
E aí, Alisson, eu queria que você compartilhasse um pouco como é essa tua rotina de trabalho no Virando Jogo, quais são as tuas principais atividades e como é que tu se sente hoje nessa posição de também estar ajudando outros jovens a transformarem a própria história.
Assim, é muito massa você ser articulador, você participar de um projeto tão importante como esse. As turmas tanto da segunda edição como da terceira edição me perguntam muito como eu virei articulador. E aí eu sempre tento incentivar eles de que eles podem ser um bom exemplo, de que eles podem conseguir, eles precisam ter foco, principalmente, e querer chegar em locais mais altos. Né? A turma da terceira edição agora me pergunta muito, Alisson, posso ser articulador? O Alisson, será que um dia eu consigo ser articulador? Eu acho que vocês conseguem, eu sempre falo para eles, vocês conseguem, vocês têm que se destacar, vocês têm que mostrar o brilho de vocês. E hoje, um dos principais trabalhos que nós fazemos, né, que é articulador, né, de uma rotina tão cansativa, é a busca ativa, né? Nós estamos ali sempre no pé dos alunos, né? Quando eles faltam alguma aula, ou eles faltam uma semana, às vezes eles faltam uma aula e nós estamos lá no dia seguinte, perturbando eles, tentando saber por que que eles não vieram, porque nós nos importamos muito, não só para ter números, né, dentro de sala, ou para no final ter uma porcentagem e tal, mas principalmente para que esses jovens estejam em sala e adquirindo conhecimento, né? Eu acho que o principal é isso, fazendo bons laços de amizade, adquirindo conhecimento e ocupando principalmente a cabeça deles e o tempo deles com uma coisa muito importante, né? Então, o articulador ele faz muito isso, essa busca ativa por mensagem, por ligação, né? Às vezes a gente vai na casa do próprio aluno, conversa ali com o pai, né? E acho que a nossa rotina ela é muito cansativa, quem é articulador, né? Eu, por exemplo, trabalho em dois locais. Então, de manhã eu tô pegando um ônibus para ir para um local, e aí eu volto para almoçar, depois eu já tô indo para outro local. Essa é a semana do articulador, a semana que a gente tem que pegar assinatura, tem que fazer frequência, tem que ligar para aluno, tem que pedir documento, tem que separar lanche para aluno, tem que justificar a falta. Então, um trabalho, mesmo sendo cansativo, é um trabalho muito proveitoso, né? E é muito legal ser articulador, né? Trabalhar como articulador, não só essa parte burocrática de documentação, de fazer ficha, mas de, também de incentivação, essa parte mais motivacional com jovens, de a gente conversar ali com eles, né? De saber o que eles querem para o futuro, de, ah, cara, tu quer fazer uma faculdade, ou ah, tu quer chegar em tal emprego. Né, de mostrar para eles que eles podem realmente conseguir o que eles querem, basta eles ter foco, ter convicção daquilo que eles querem e seguir, né? E o projeto ele é um pontapé inicial, né, para esses jovens. E eu espero que muitos deles, né, não só na área 5 a qual eu trabalho, né, mas em todas as áreas, todos os jovens possam conseguir terminar o projeto e dar seguimento à sua vida da melhor forma possível.
E aí, a gente já pergunta para as meninas, inserindo elas nessa conversa, como é que o Alisson inspirou vocês? E hoje, além do exemplo do Alisson, que outros exemplos vocês se inspiram para seguir esse mesmo caminho aqui no Virando o Jogo?
Bom, ele me inspirou, no passado, já tá bem explicado, né? Ele é muito, muito correto, ele fala muito bem. E ele traz essa leveza, como é o projeto, entende? Ele traz como é que eu posso explicar? Aquela tranquilidade de você saber o que fazer e o que o projeto te proporciona, entendeu? Em todas as áreas. E eu me sinto muito bem. Eu acho que eu já vi ele algumas vezes. Ah, ele é um menino legal. Eu gostei dele, de conversar com ele. E eu me inspiro no Michel, porque ele é muito comunicativo. Eu admiro muito as pessoas que conversam bem, porque eu não sou boa disso.
Olha isso, só te interrompendo para a gente aproveitar e apresentar o Michel Ângelo, né? Que ele também, assim como o Alisson, é articulador do projeto. E aí, antes da gravação, ele estava aqui no estúdio com a gente, então fica aí como mais um desses jovens inspiradores.
Sim, ele é muito incrível. Ele me ajudou muito em todas as áreas, conversou, sempre pegou no meu pé, que como o menino me falou, o Alisson, teve um esse período de pandemia, teve esse período e a gente ficou meio que um pouco desligado também do projeto. Eu, particularmente, fico um pouco. Mas se não fosse o Michel para estar ali conversando, me incentivando mais, eu não teria chegado até aqui, ter concluído esse projeto, que foi incrível. E foi meio que um abrigo para mim, como eu já falei. Ele meio que me abraçou em todas as áreas.
E para você, Valesca, o exemplo do Alisson e do próprio Michel, que a Dalvina já falou, o que é que isso te inspira? E aí, acho que para você tem uma inspiração maior, que é o Miguelzinho, que tá por aqui. Então, a partir do Virando o Jogo, O que é que você pretende para passar para o teu filho daqui para frente?
É, para o meu filho, né? Fica como exemplo de força de vontade, perseverança também, por tudo que eu passei no meu período de gestação, depois que eu tive ele também, porque eu quis desistir dos estudos, pensando que isso poderia atrapalhar o meu futuro, algo lá na frente. Só que me ajudou bastante, porque antes eu pensava só em mim, mas a partir do momento que eu tive meu filho, eu passei a pensar nele, né? De como dar um futuro para ele, de como ele me ver também como exemplo. Então, o projeto trouxe várias formas positivas para mim, para eu conseguir e continuar e perseverar nos meus sonhos, objetivos, porque até então, antes do projeto, eu não pensava em trabalhar, eu não queria estudar. Então, quando o projeto chegou na minha vida e quando eu tive meu filho, eu passei a pensar mais, né? Nossa, o que é que eu vou dar para o meu filho? Como é que ele vai me ver? O que eu posso passar de bom para ele? Então, o projeto chegou e, através do projeto, ajudou bastante. Teve algumas mudanças, né? Eu consegui concluir meus estudos, me interessei em atrás de algo, de trabalhar, de me formar. Ganhei conhecimento através do projeto. Me formei, né, em assistente administrativo nessa área. Então, eu digo que eu consegui, depois de querer desistir, claro, mas eles sempre me falaram, a Margot, o Samuel, o Michel, também, que acompanha a gente, o Alice, que eu não conheço pessoalmente, mas eu acredito que ele esteve presente. Passou isso pra gente, a perseverar pelos nossos sonhos, a continuar, né, a alcançar nossos objetivos. Nós, principalmente, que somos, como eles dizem, da favela, né, que somos negros. Então, principalmente, eles têm uma visão diferente da gente, né? Então, eu digo assim que, graças ao projeto, eu consegui alcançar algumas coisas na minha vida, né?
A gente percebe, ouvindo vocês falarem, que cria-se uma rede, né? Como se vocês virassem, assim, uma rede, um grande grupo, uma grande equipe, como se todos, né, se importassem com o sucesso de cada um que participa, tanto os articuladores quanto vocês jovens. E aí eu queria perguntar, porque a gente já está aí na terceira edição, já iniciando, já foram duas, e é uma iniciativa de sucesso, né, que a gente percebe que é só basta, assim, um empurrãozinho para as coisas começarem a dar certo, né? Às vezes, tudo que a gente precisa é de um apoio, de alguém ali do lado para retomar de algum ponto onde a gente tenha parado. E eu queria perguntar para vocês sobre os jovens, sobre a juventude. Como é que vocês olham agora? O que é que vocês acham que ainda é preciso para fazer e como pode ser transformado, né, a nossa juventude, que tanto precisa, às vezes, esse apoio que vocês também receberam?
Eu acho, na minha opinião, ter mais apoio ainda mais, entende? Assim, porque, assim, como é muitos jovens, acaba que as pessoas, os monitores, não têm aquele contato, exatamente. Eu falei até com o Michel umas coisas que ele me perguntou, sabe? Que a gente precisa de ter mais contato com as pessoas nos escutar mais. Porque acaba que a gente não fala nada sobre que, tipo, sobre tudo, entende? Tem vezes que a gente quer conversar e não tem aquele apoio. E os jovens, às vezes, eles precisam de escutar, que as pessoas nos escutam. Nós precisamos disso, entende? Eu, particularmente, eu me incluo nisso porque eu sou assim, eu gosto que as pessoas me escutem. E não, tipo, não me julguem pelo que eu faço, pelos erros, entende? E me dá um apoio para mim poder melhorar, para mim poder alcançar e não desistir nunca.
É como ela falou, né? Os jovens precisam, eu acredito que eles precisam mais de apoio, de escutar também, principalmente esses jovens que estão ligados, que estão focados com outras coisas, né? Que geralmente ficam na rua, às vezes só perca de tempo. Às vezes ele precisa mais de pessoas para apoiar, entendeu? Para escutar mais eles, tanto na parte da família, o que está acontecendo, acompanhar mais os jovens, né? Sobre a vida dele. E é isso.
É isso, minha gente. Assim, se for de escuta, o Cearenseando tá aqui. Vocês estão sempre convidados para retornar, para a gente conversar, para a gente ouvir. Porque é isso mesmo, né? Quando a gente conversa, quando a gente junta, assim, opiniões, ideias, a gente segue um rumo muito positivo. E eu creio que esse é um dos objetivos do Virando o Jogo. Então, muito obrigada pela participação e a gente deseja sucesso aí na caminhada de vocês.
Obrigada.
Eu queria agradecer, né, a participação no podcast. É um prazer ser um exemplo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande e um prazer também ser um exemplo para esses jovens, para as meninas. Né? Eu acredito que elas estão muito felizes por fazer parte do projeto, por terem chegado até aqui. Vocês são um exemplo, tá? E que a gente possa continuar nessa pegada, a galera que é articulador possa chegar nessa pegada, os alunos possam continuar nessa pegada, e esse projeto vai crescer ainda mais, tem muito fruto para dar e muita vida para transformar. E é isso, galera.
É isso, e a gente chega ao final de mais um episódio do Cearenseando, a conversa proseada do Ceará. Esse episódio teve a produção de Rodrigo Barros, João Pedro Guedes e Larissa Falcão. Apresentação deste que vos fala Lúcio Filho e de Larissa Falcão. Técnica e edição, o mago, o mágico, Ivanildo Rodrigues.
Cearenseando mar, deixa eu falar, a conversa proseada made in Ceará. Vai da tia que bota a cadeira ali na calçada, passa pelo jangadeiro e o véi que pega a enxada, pra arar a terra de onde inventar a panelada, de onde vem um povo forte desbravar as estradas, povo que inventou repente, de repente virou rima, povo inteligente, porque o QI é lá em cima.